E você, gosta de ler? Já se perguntou como funciona o processo de publicação de um livro? Já parou para pensar em todo o trabalho dos novos escritores para entrar no mercado literário? Bem, hoje você descobre todas essas informações. É logo depois da vinheta.
Ouvintes, bem-vindos ao programa Através das Páginas, onde você encontrará diversas informações diferentes sobre o universo literário. Eu sou Maria Clara Lima.
Eu sou Fernando Silveira.
E eu sou Nilton Marcolino. E durante o episódio, falaremos sobre como é o processo da publicação dos livros para os autores independentes e pequenas editoras. O Brasil possui uma literatura rica, com vários nomes clássicos importantes, como Machado de Assis e Raquel Queiroz. Além deles, novos nomes agregam na literatura nacional.
Os maiores sucessos da atualidade, como Paula Pimenta e Paulo Coelho, são fenômenos, ultrapassando a marca de 1 milhão de vendas. Tendo essas figuras como referência, conseguimos entender por que tantos leitores pensam que viver de livros é fácil.
Virando a página e falando da perspectiva do escritor, temos Vinícius Fernandes.
Nascido em São Paulo, o jovem de 29 anos escreve obras com protagonismo LGBT+, e acredita que a representatividade na literatura é um movimento importante no combate contra a desigualdade e o preconceito.
Eu nunca tinha achado um livro que eu achasse o personagem LGBT ali, né, pra me identificar. E aí foi quando eu tive a ideia de escrever meu primeiro livro, foi o Constante Lemúria, que é sobre um caçador de vampiros, e o protagonista é gay. E pronto, a história não gira em torno do fato dele ser gay, mas tem toda a parte sobrenatural lá. E aí que entra a representatividade, é inserir pessoas LGBTs em diversos contextos, que pode ser contextos que discutam questões LGBTs ou contextos que também não necessariamente se aprofundem nisso.
Marcar e criar conexões também são um dos focos de Vinícius.
Assim, quando a gente escreve uma história, o que vai definir, assim, o sucesso da história, mas quando eu falo sucesso, não necessariamente de vendas, mas sucesso de uma história que vai ali, o leitor vai ler e vai gostar e se conectar. Isso, para mim, já é o sucesso. Então, o que define o sucesso da história é o fator humano ali dentro da história. Então, a pessoa tá lendo o livro, você lê um livro lá que você vê um personagem que é meio robótico, que você não se identifica com ele, é um livro que você vai esquecer. Você lê, você pode chegar até o fim, depois você esquece. Mas agora, se você lê um livro que você se conecta com o personagem, se você se enxerga ali, se você rola uma identificação, é muito mais profundo.
As inspirações para as histórias que transitam entre o sobrenatural, a ficção e a fantasia aparecem de outras fontes para o autor.
Tem histórias que eu me inspiro ouvindo música. Eu tô ouvindo uma música, aí a melodia da música me despertou alguma coisa ali que eu pensei em alguma história, uma ideia assim que pode se tornar uma história. Ou então, em situações cotidianas mesmo, tipo no metrô, eu tô andando no metrô, eu vejo alguma coisa lá, alguém assim, falo, nossa, aqui poderia ser a cena de uma história, e a partir daí vem desenvolvendo uma história. Então, basicamente tudo, assim, me inspira. Música, coisas do dia a dia, às vezes até um filme, alguma coisa assim. Eu tenho muitas ideias quando eu tô tomando banho. Do nada, assim, eu tô tomando banho, vem uma ideia na cabeça, e aí às vezes eu escrevo. Inclusive, eu tô escrevendo uma que veio quando eu tava tomando banho.
Vinícius enxerga algumas barreiras como a aceitação de obras literárias escritas em outros idiomas.
Tudo que vem de fora é muito mais aceito pelo próprio brasileiro do que o que é feito aqui. E isso não necessariamente quer dizer que o que é feito aqui nacional tem qualidade inferior. Pelo contrário, tem muita coisa brasileira que é tão bom quanto e até melhor que coisas que vêm de fora. Eu mesmo já ouvi comentários meio tendenciosos, assim, né, sobre as minhas histórias. Já vi gente falando que, eu não consigo ler um livro e ver um personagem que chama Pedro, ao invés do personagem, eu só consigo imaginar o Peter, sabe?
Os estereótipos e julgamentos também dificultam a visualização por parte das pessoas sobre a profissão de escritor.
É 8 ou 80, né? A pessoa vê um escritor ou acha que o escritor é muito rico, milionário, tipo a J.K. Rowling, Paulo Coelho, ou acha que o escritor é um coitado, artista que não tem nada. Então eu acho que esse é um dos estereótipos do escritor, né? Eu acho que é muito rico, eu acho que é muito coitadinho, né?
Porém, o autor enxerga com otimismo o cenário atual da literatura brasileira.
Apesar de que agora a literatura nacional está crescendo bastante. Sempre teve gente produzindo, mas agora tá ganhando mais espaço. Aos poucos, mas tá. Ainda não tem o espaço que a mídia internacional, que as produções internacionais têm, mas tá ganhando um espaço aí aos pouquinhos, sim.
Formado em Letras em Inglês pela Universidade São Judas, em São Paulo, Vinícius é tradutor, intérprete e professor de inglês. O paulista sonha em se sustentar como autor.
Quero me sustentar como autor, é um dos meus objetivos. Não talvez só do direito autoral, mas em outros trabalhos relacionados à escrita, né? Participação em eventos e tudo mais. Mas hoje ainda não. Não consigo me dedicar somente à escrita, né? Porque questão de pagamento demora, às vezes vem a cada 3 meses, é bem complicado para depender do dinheiro do livro somente. Então, além de escrever, eu trabalho com outras coisas, né?
Vinícius escreve desde os 12 anos e alcança um público com idade entre 17 e 35 anos e busca a motivação para continuar contando suas histórias no contato e nas conexões que cria com os leitores.
Mas para mim, assim, a motivação de continuar escrevendo vai além do financeiro, né? Porque retorno financeiro com vendas de livros a gente tem muito pouco. Por mais que venda, assim, a porcentagem que a gente ganha é pouco e tal. Então, retorno... A motivação para mim é mesmo o contato com os leitores, né? Quando eu gosto de receber mensagem da galera que lê meus livros, conversar, aí eles contam para mim como que é a história, as histórias dos meus livros mexem com eles, né? Que, como tocam, como gera aquela identificação também, porque eu escrevo com protagonismo LGBT, e aí muita gente vê a representatividade que antes tava muito em falta, né? Nos livros, na literatura em geral.
É inegável que, com o passar das décadas, o mundo foi mudando muito. Os leitores passaram a ter necessidade de se ver representados nas histórias que consomem.
Os avanços da sociedade nas pautas sociais faz com que o mercado editorial tenha que se adaptar cada vez mais.
Outro ponto de adaptação que a modernidade trouxe foi a internet. Com a constante evolução das redes sociais, aplicativos como o Instagram e o TikTok se mostraram grandes aliados dos escritores, principalmente para aqueles que estão começando.
Falando em internet, tem uma pesquisa bem interessante que fala sobre o crescimento dos conteúdos digitais no mundo literário. Entre 2016 e 2019, houve um crescimento de 115% no faturamento do conteúdo digital no mercado editorial. Nesse período, a receita contabilizou R$103 milhões. A pesquisa foi realizada pela consultoria Nielsen em parceria com o Sindicato Nacional de Editores de Livros e com a Câmara Brasileira do Livro.
Não podemos esquecer que outro benefício da internet para os novos escritores é a possibilidade de autopublicação. Plataformas como a Amazon permitem que novos escritores tenham espaço para publicar suas histórias, tirando o monopólio das editoras tradicionais de livros impressos. Dados da revista Veja revelam que no ano de 2021, a ferramenta de autopublicação da Amazon Brasil atingiu a marca de 200 mil títulos disponíveis.
Conversamos com a escritora independente Renata Lustosa, que publica suas histórias na Amazon. A autora trabalha sozinha, sendo também responsável pela diagramação e as ilustrações de seus e-books.
Renata nos contou um pouco sobre o impacto das redes sociais e dos internautas falando sobre literatura para alavancar a carreira dos novos escritores.
Impacta muito, assim, principalmente para quem é autor iniciante, porque eu lembro quando eu publiquei meu primeiro livro, eu não era desse meio, então ninguém me conhecia na literatura. E eu fui me relacionando com algumas pessoas do Instagram, conheci bookstagrams muito, muito bacanas, assim, comecei a interagir, a seguir essas pessoas para primeiro entender como era esse universo, porque eu mesma ainda não era muito ligada nisso. E segundo também, porque eu acho que quando a gente tem um relacionamento com leitores, as coisas se tornam mais verdadeiras, sabe? Quando você deixa de pensar nas pessoas como números e pensa nelas como seres humanos mesmo. Então, que é o certo, né? Em todos os casos.
Outro ponto importante destacado pela escritora foi a formação de parceria de divulgação com pessoas que possuem um perfil no Instagram próprio para falar de livros.
Quando eu comecei a fazer essas parcerias, as pessoas começaram a ler os meus livros, a conhecer mais o modo como eu escrevo. E as pessoas que gostavam do modo como eu escrevia disseminavam o meu trabalho para outras pessoas. E normalmente, quando essas pessoas elas fazem postagens nas redes sociais, elas estão fazendo postagens para pessoas que acompanham o trabalho delas e, portanto, gostam do mesmo tipo de literatura que elas gostam. Então, acaba virando uma engrenagem assim, muito eficaz para o autor se relacionar com pessoas que têm blogs ou Instagrams literários e pedir essas parcerias para eles, porque eles vão acabar passando fazendo uma divulgação do seu trabalho para pessoas que também gostam daquilo que você escreve. E isso é bem bacana, porque você acaba entregando algo de valor para essa pessoa e não só pedindo um favor, sabe?
Ainda falando sobre os benefícios que a internet trouxe para os autores, Renata Lustosa cita a ferramenta de anúncios Facebook Ads como uma forma de atrair novos leitores para os seus contos. Apesar de ser uma boa forma de se fazer conhecido, ela ressalta que existem meios mais eficazes para se promover.
Uma outra estratégia é fazer um dia gratuito de algum e-book na Amazon. Aí o que eu faço é normalmente deixar um conto gratuito e não o meu livro principal, que é um livro com muitas páginas, porque eu ganho mais dinheiro com esse livro maior. Então, eu deixo um conto gratuito até para a pessoa conhecer a minha escrita, porque é um conto rápido. Ela tem menos barreira de entrada para querer ler aquele conto. E quando ela acaba, normalmente ela fica com aquele gostinho de quer mais e acaba querendo o livro maior. Ou ela lê os outros contos, ou ela lê o livro maior. Isso faz com que eu tenha um retorno sobre vendas também. E quando a gente deixa um e-book gratuito na Amazon, muitas pessoas novas acabam conhecendo você. Porque ao invés deles pensarem, ah, eu vou comprar esse livro dessa altura que eu não conheço, vou gastar meu dinheiro. Pode ser R$2 o conto, mas a pessoa, ela não vai colocar a mão na carteira para você se ela não sabe se você é bom o suficiente ou não. Então, quando a gente faz a estratégia do livro gratuito, ela tem um retorno financeiro nos outros livros que você não deixou gratuitos, aqueles que você está vendendo.
A autora nos contou que a venda de suas obras já supre grande parte de suas próprias demandas financeiras. Porém, para suprir a totalidade, ela ainda precisa contar com um trabalho à parte de ilustradora.
Mas se engana quem pensa que isso é motivo para ela desistir. Pelo contrário, Renata segue motivada a escrever e, assim como Vinícius, considera o momento do banho perfeito para ter inspirações para suas histórias de romance.
Entre os e-books de sucesso de Renata, destacam-se Confissões de uma Terapeuta, Cale-se para Sempre e Maldito Beijo. Esses e mais romances divertidos você encontra na Amazon.
Agora que já falamos e mostramos a visão de quem escreve, vamos também destacar o lado de quem é responsável pelas publicações dessas obras.
Estamos falando das editoras e, para representá-las, conversamos com Leida Reis, criadora da editora e livraria Páginas.
Ela contou um pouco sobre como a editora teve avanços no período da pandemia e destacou que a principal causa disso não foi somente as restrições impostas pelo coronavírus, mas também a percepção das pessoas que escrevem acerca da realização de sonhos.
A pandemia, ela trouxe um aumento nas publicações. Em 2020, 2021, a editora publicou mais livros do que nos anos anteriores. Nós percebemos aqui um aumento maior pela busca da realização do sonho de se publicar um livro. Acho que as pessoas perceberam que a vida exige da gente, né, que a gente corra atrás dos sonhos, da realização dos sonhos. E publicar um livro é um dos principais sonhos que as pessoas têm, né, as pessoas que escrevem. Então, houve um aumento de publicações, sim. Em 2020, nós tivemos cerca de 70 livros publicados, no ano passado, 80 livros publicados, e estamos com a expectativa neste ano de aumentar ainda mais esse número.
Leida ainda nos contou sobre a principal dificuldade da editora.
O desafio ainda é vender, sabe? O desafio é vender. A gente distribui bem, né, os livros estão disponíveis, mas existem muitas publicações no Brasil, né? Exatamente por esse aumento de publicações, os nossos livros estão concorrendo, né, com muitos livros. Então, a gente coloca o livro na Amazon, mas quantos livros tem disponíveis na Amazon, né? Por exemplo, a gente lança um livro sobre, né, a gente lança um livro de contos aqui, às vezes de um autor que é estreante, não é conhecido. Então, que chance ele tem de vender lá em meio a tantos livros? Então, precisa, né, o autor precisa nos ajudar a divulgar, ele precisa assumir que ele é o grande vendedor do livro dele, e alguns autores não pensam assim, né? Outra questão que está acontecendo no Brasil é a redução dos espaços físicos, né? O fechamento de livrarias físicas. Hoje as vendas são mais online, as pessoas estão, né, comprando mais online, mas a livraria física sempre foi um canal importante também.
E para finalizar nosso programa, trouxemos um relato inédito. A entrevistada foi a jornalista egressa da UFSC, Mariana Bittencourt, que está prestes a publicar um livro-reportagem que se tornou o assunto do seu TCC.
O livro aborda a história de mulheres negras que passaram pela transição capilar. Além dessas histórias, onde as mulheres contam como foi o processo de cuidado com seus cabelos desde a infância, Mariane também trata de dados técnicos e de como esse assunto foi tratado relacionando o tema com o racismo.
A ex-aluna da UFSC nos contou um pouco sobre como vê a tecnologia como um novo formato da literatura e ressaltou como a internet pode ser uma aliada para a democratização dos conteúdos.
Eu vejo de forma bastante positiva, pensando na capacidade que a internet tem de gerar alcance, né, do que a gente fala. do que a gente produz, enfim. É, não tô nem dizendo só enquanto pessoa que vai publicar um livro, porque claramente ter rede social nesse momento vai me ajudar muito a divulgar, a falar sobre o que eu escrevi, a até, sei lá, fico sonhando aqui, pensando em fazer palestra em escola e fechar parceria, levar esse assunto da transição capilar para mais pessoas, não só para as pessoas que vão ter acesso ao livro em si, sabe? Então, a internet é tanto uma ferramenta, né, que te possibilita ampliar aquilo que você está produzindo, então divulgar ali na internet mesmo, né? Como também, a partir da internet, você sair da internet, né?
Mariane também destacou que na internet podem se encontrar problemas que acabam prejudicando os responsáveis por obras literárias. Porém, explicou que o assunto deve ser tratado com mais atenção.
A internet também tem toda uma questão de pirataria, PDFs e tudo mais, que para a autora, enfim, não é muito interessante. Mas eu gosto de analisar essa questão de forma mais ampla, assim, sabe? Eu acho que não dá para eu simplesmente julgar uma pessoa que faz isso. A questão não é essa. Eu acho que a gente, para realmente ter uma mudança nesse cenário, a gente tem que discutir o acesso aos livros de forma geral no Brasil, né? Falar da falta de incentivo público, as bibliotecas, por exemplo, né? Falar da falta de incentivo às próprias editoras, né? O Brasil é um país que incentiva muito pouco a produção de livros, então as pessoas que estão ali produzindo, elas têm que se virar para poder vender o livro preço da forma mais justa possível, e para uma pessoa que recebe um salário mínimo, continua sendo uma coisa muito cara, né? Praticamente um artigo de luxo.
O programa Através das Páginas fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e nos vemos por aí. Tchau, tchau!
Esse programa foi produzido como trabalho final da disciplina de Laboratório de Radiojornalismo no segundo semestre de 2021, ministrado em modo remoto pela Universidade Federal de Santa Catarina.
Locução, roteiro e edição por Fernando Silveira, Maria Clara Lima e Newton Marcolino.
Na técnica, Peter Lobo. A orientação é da professora Leslie Chaves, com o auxílio da monitora da disciplina, Amanda Saori.
Rádio Ponto em Casa. É rádio, é cultura e jornalismo, e ponto.